Bom dia, boa tarde, irmãos. Aqui é Jorge Campos. Falando de irmãos, vocês provavelmente já viram muitos gêmeos, e como gêmeos sejam dois rapazes ou duas moças ou um rapaz e uma menina, geralmente os gêmeos são grandes amigos, vivem sempre juntos, têm muitas semelhanças, muitas coisas idênticas talvez, e é difícil de separar estes gêmeos, às vezes é difícil até de os identificar um do outro. Na Bíblia, há dois grupos de gêmeos que são mencionados. Um é o Esaú e Jacó, e o outro é o Perez e Zerá. Perez e Zerá têm um significado especial, representando a descendência de Judá, e tem um significado especial, por isso é que é mencionado na Bíblia. E o outro, Esaú e Jacó, também é mencionado na Bíblia, porque tem lições muito importantes para todos nós. Está claro, além de lições, o caso de Esaú e Jacó são casos proféticos, de profecias, de nações que viriam a existir, e que há certas profecias acerca dessas nações. No entanto, o meu tema hoje em dia não é de falar acerca dessas razões proféticas dessas duas nações, mas é dar lições que aprendemos das atitudes e dos enganos que vieram de Esaú e de Jacó. Por isso, hoje, vamos ver algumas características destas duas pessoas e aprender certas lições dessas características. Então, se virarem comigo, se faz favor, para Gênesis, capítulo 25, começando a ler no versículo 19, diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua esposa, por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então vejam aqui, estava grávida, os bebés ainda não tinham nascido, eram gêmeos, e mesmo antes de nascer, já estavam em guerras um contra o outro, já estavam a lutar um contra o outro. E diz, continuando assim, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Não era umas dores nos ventres que sejam, digamos assim, naturais, quando as senhoras estão à espera de bebê, mas era um acontecimento muito diferente, que ela sentiu: há algo aqui errado, e por isso consultou o Senhor. E continuando a ler, então, no versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre. No teu ventre existem duas nações. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isto é, o que vai nascer primeiro, o primogênito, vai servir ao que nascer em segundo lugar. Então, continuando a ler no versículo 24: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram de Esaú. Então, saiu o primeiro e lhe deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Quer dizer, isto ao fim de 30 anos estarem casados sem terem filhos. E aqui vemos então um ponto importante, é que Jacó agarrou-se ao calcanhar de Esaú. Digamos assim, o agarrador ao calcanhar, digamos assim. O suplantador do calcanhar. Aquele que toma o lugar do outro, agarrando o calcanhar e tomando o lugar do outro, foi Jacó. E ele fez isso inicialmente por enganos. Por isso, vemos aqui uma lição importante destes dois bebés, digamos assim, bebés inocentes, uma lição que é espiritual para nós. Está claro, como disse, não estou a falar da descendência política dessas nações, que tem implicações no Oriente Médio, particularmente antes da vinda de Jesus Cristo, porque sabemos que em Israel, de Israel, Jacó, vieram as 12 tribos, das quais uma delas é Judá, que é a nação israelita hoje em dia. Mas está claro, existem outras nações que são parte da descendência de Jacó. E depois já Esaú, dele, da sua família, vieram os árabes e os palestinos, os filistinos, como digamos assim chama-se na Bíblia. E sabemos que Esaú até se veio a casar com uma filha de Ismael. Não vou, como disse, falar acerca das implicações políticas e proféticas destes dois grupos de nações, de Israel e dos árabes, digamos, e palestinos, através de que eles têm havido tantas guerras e continuam havendo, e que só acabarão quando Jesus Cristo vier. Mas a lição que eu quero focar hoje em dia é que há uma grande diferença na maneira de fazer coisas, que é um princípio espiritual que estas duas pessoas representaram ou representavam inicialmente, antes de se arrependerem. E há uma lição importante aí, porque embora estas pessoas tivessem certos problemas, e sim, certo, se arrependeram, ambos se arrependeram, sabemos que ao fim da história os dois irmãos viveram felizes conjuntos, que uma vez mais é um assunto profético, que ao fim, depois da vinda de Cristo, estes dois grupos de nações vão viver juntos em paz. Mas vê-se aqui que Jacó foi abençoado primeiro, embora ele não tivesse sido o primogênito. Vê-se que um havia de vir a ser mais forte que o outro. E aqui está uma grande lição que devemos aprender de Deus. Porque Deus é o mestre oleiro. Ele decide de trabalhar com a massa, com o barro. E com a massa faz desta massa um certo objeto, e dessa mesma massa faz outra parte dessa mesma massa, faz outro objeto. E Deus decide quando é que vai fazer um e trabalhar com um, e quando é que vai trabalhar com o outro. É a decisão dele. E não é que este seja melhor ou pior, porque são da mesma massa. Vieram da mesma descendência, Abraão e Isaac. E de Isaac com Rebeca. Vieram da mesma descendência. Mas Deus decidiu fazer coisas de uma certa maneira E precisamos de, em primeiro, aprender, em primeiro lugar, aprender que é Deus que decide quando e como trabalha com você e comigo. E, queridos irmãos, é verdade com todos os irmãos na igreja. Alguns irmãos na igreja, por exemplo, são abençoados primeiro, ou têm mais bênçãos hoje em dia. Outros serão abençoados mais tarde. Terão certas bênçãos mais tarde. Uns são mais fortes, talvez espiritualmente, talvez fisicamente. Seja como for, é decisão de Deus a quem vai dar certas habilidades, certos pontos fortes. É decisão dele. É ele que decide. E não é que um seja mais amado que o outro. É simplesmente que Deus decide trabalhar com um primeiro e depois com o outro. Por exemplo, na igreja, algumas pessoas têm certas bênçãos. Agora, por exemplo, alguns talvez tenham certas bênçãos, digamos assim, por exemplo, financeiras. Alguns, outros têm certos talentos, habilidades, que outros não têm. É decisão de Deus quando e como nos abençoa. Ao fim de contas, Deus é justo. E ao fim destas contas todas, todos seremos recompensados de acordo com os talentos e com o que nós fizemos com esses talentos que temos. Mas quando somos abençoados, ou quando é que vamos ter certas bênçãos, é decisão de Deus. Ele é que decide quando. E por isso, Deus decide quando nos chama e quando não nos chama. Nós, por exemplo, conhecemos na Igreja de Deus muito bem esta escritura em João, capítulo 6, 44. João 6, 44. Que diz, basicamente, que é Deus que decide quando nos vai chamar. Vejamos em João 6, 44. Diz assim: ninguém pode vir a mim, é Cristo. Ninguém pode vir a ser um verdadeiro cristão se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. É a decisão do Pai quando vai trazer essa pessoa a Cristo, e a decisão do Pai se vai ser agora ou vai ser mais tarde. Deus decidiu trabalhar primeiro com um destes dois gêmeos, que foi Jacó. Mas ele também trabalhou com Esaú. Por causa de que Deus trabalhou com um primeiro e com o outro depois, durante esse período em que Deus estava a trabalhar com um, houve certos problemas. Houve certos problemas. E houve uma inimizade entre eles por causa disso. Mas lembrem-se que Deus permitiu e decidiu isso para nos dar uma lição espiritual. Porque, ao fim de contas, tudo é de acordo com a sabedoria e a presciência de Deus, o conhecimento dele, e ele sabe o que é melhor para nós. E precisamos ter fé e confiança nele. Vejamos em Atos, capítulo 2, versículo 23. Atos 2, versículo 23, diz assim, falando aqui acerca de dos israelitas e o que Deus estava a fazer aqui durante o dia de Pentecostes. Diz assim no versículo 23, sendo este, isto é Jesus Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, o Pai. Vós o matastes, Jesus Cristo, crucificando-o por mãos de iníquos. Aqui está a dizer que Deus, o Pai, na sua sabedoria, na sua presciência, decidiu fazer certas coisas. Ele tem um plano. e acontecerá de acordo com o seu plano. Por isso é que oramos: Pai que estás no céu, venha o teu reino à terra, seja feita a tua vontade na terra como no céu. É a vontade de Deus, é o plano de Deus que será feito. Deus, ao fim de contas, está em completo controle. Em completo controle. Não foi que o homem caiu porque Deus não estava, não reparou e foi, oh, como é que isto aconteceu? O homem caiu, o que é que vamos fazer agora? Não, não, foi Deus permitiu, de acordo com o seu plano. Satanás não está a destruir o plano de Deus e Deus não está a fazer uma circunvenção por causa do que Satanás está a fazer, porque se Deus estivesse a fazer essa circunvenção, então estávamos a dar crédito a Satanás, dando a ele mais poder que ele na realidade ele tem. Queridos irmãos, sim, Satanás engana e engana o mundo inteiro, mas nós, por outro lado, somos responsáveis também, porque nós é que pecamos, e é a nossa responsabilidade. Não podemos estar a dizer: olha, foi a culpa de Satanás, o Satanás é que me fez com que eu fizesse isso. Não, nós é que fazemos, é a nossa responsabilidade, é o nosso pecado, é nós é que nos temos que arrepender. E por isso, quando pecamos, há consequências. E, por causa disso, nós podemos estragar, digamos assim, a nossa vida, pelas nossas próprias ações e consequências. Ou as nossas ações e consequências podem afetar outras pessoas negativamente e vice-versa. As ações de outras pessoas podem afetar a nós negativamente também. Mas o ponto é que Deus sabia muito bem a fraqueza humana. Porquê? Porque Deus nos criou com a natureza humana. E ele, por causa disso, sabia muito bem a fraqueza da carne. E sabe. E por isso Deus está gera dentro desta restrição que temos, que é a natureza humana, e da restrição que Ele pôs sobre nós, porque nós temos que vencer esta fraqueza da carne, temos que aprender lições disso. Mas todos nós, você e eu, todos nós, ao fim de contas, somos do mesmo sangue. Somos da mesma família, ao fim de contas, todos viemos de Noé e de Adão e Eva. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 20 a 21. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Porque me fizeste assim? Podemos perguntar a Deus: porque me fizeste assim, enquanto ao meu irmão, outro amigo ali, fizeste-o de maneira diferente? Ele é mais esperto, ele tem mais dinheiro, tem mais, melhores condições, tem mais habilidades, eu não tenho. Posso eu estar a reclamar a Deus: porque é que fizeste isto? Porque é que fizeste assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a sua massa? Sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e do mesmo barro fazer outro vaso para desonra. É a decisão dele. Com esta massa ele faz um barro para um certo uso e com a mesma massa faz um barro para um uso diferente. E nós somos simplesmente este barro que vem desta massa. E Deus decide quando nos abençoar e quando não, e quando fazer certas coisas connosco e quando não. É decisão dele. Aqui está a lição, queridos irmãos. A lição que eu quero deixar convosco é a seguinte: como é que você reage a esta situação? Qual é a sua atitude? Se você é abençoado agora, você quer enganar os outros para ter mais dinheiro, mais bênçãos e mais coisas? Quer usar isso para enganar outros? Quer usar esse poder para enganar? Por outro lado, se você tem que esperar, qual é a sua atitude? Está a ficar você chateado porque o outro está a ser abençoado agora? Está a ficar você irritado? Está a ficar você desapontado? Está a ficar você amargo? Queridos irmãos, se uma pessoa é abençoada agora e se outra será abençoada depois, é decisão de Deus. Não é que uma pessoa seja melhor que a outra, não é que uma seja mais pecadora que a outra, não. É decisão de Deus. Sim, é possível que um seja mais pecador que a outra e por isso há certas consequências. Não estou a dizer que não é isso. Mas o ponto que eu estou a dizer é que Deus decide. Deus decide quando nos chama, Deus decide quando nos abençoa, Deus decide quando não nos abençoa. Deus nos deixa passar por certas provas. Por quê? Para o nosso bem. Para o nosso bem, porque Deus nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós. E aqui está um teste de fé. Fé. Que Deus sabe melhor. Um teste de fé. E por isso aqui está o perigo. Que aqueles que têm que esperar tornam-se amargos, tornam-se ciumentos, como o Esaú. E aqueles que têm sucessos agora, aqueles que estão a suplantar, estão a agarrar o calcanhar do outro, às vezes enganam outros para ainda terem mais sucesso nas coisas que estão a fazer. Não está claro, queridos irmãos, há sempre um tempo para coisas boas e às vezes para coisas más. Vejam em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Diz assim: vinda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prémio, nem dos valentes a glória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Sim, há certas situações que Deus deixa acontecer. E pode ser por acaso, mas há certas situações que Deus escolhe. Deus escolhe. Se Deus faz uma escolha específica para o seu plano, que, digamos assim, pode parecer por acaso, mas precisamos ter cuidado, porque às vezes é uma benção de Deus, dizemos, olha, foi por acaso. Não foi por acaso, foi porque Deus nos abençoou. Precisamos ter cuidado, não dar reconhecer ou dar glória ao acaso, em vez de dar glória a Deus. Precisamos ter cuidado com isso. Mas o ponto aqui é que, embora haja situações assim, precisamos reconhecer que Deus sabe o que é melhor para nós e que tudo será para o bem. Vejam comigo, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 28. É uma escritura que todos nós conhecemos bem. Romanos 8, versículo 28. E diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, E está claro, Deus ama a nós. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Infelizmente, muitas pessoas põem um ponto final nesta frase aqui mesmo. Mas lembrem-se que tem uma vírgula. Porque a frase não acabou, continua. E diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é só daqueles que amam a Deus, mas é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isso é outra parte desta condição. Porque se Deus tem um plano para você, agora, tudo vai correr bem, desde que você ame a Deus. Porque Deus tem um plano para você. E por isso é importante nós entendermos que Deus tem um plano para nós. E que Deus nos chama de acordo com o seu propósito. Estamos a ouvir esta mensagem, estamos a entender estas palavras, porque Deus nos chama de acordo com o seu propósito. Então vejamos um bocadinho mais desta lição de Jacó em Esaú. Então vamos voltar a Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Vejam então o versículo 28. Diz assim: Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Ora, lembrem-se que Deus tinha dito ao Isaac e ao Esaú, antes deles nascerem, que o segundo, o que nasceria em segundo lugar, estaria sobre aquele que nasceria primeiro. E por isso o Esaú estava, digamos assim, predeterminado por Deus que receberia as bênçãos depois. Inicialmente sairiam para Jacó. E Isaac sabia disso. Isaac sabia disso. Mas Isaac tentou alterar o plano de Deus. E diz aqui: Rebeca, porém, amava Jacó. Vê-se então aqui uma situação que havia um problema na família. Havia um grande problema na família. O problema tornou-se tão grande que houve várias zangas em casa entre o Jacó, perdão, entre o Isaac e a Rebeca. Houve várias zangas. E isto, está claro, afetou os jovens. E o resultado dessas zangas foi mais zangas. Vejam, por exemplo, no versículo 29 a 31. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Jacó sabia alguma destas coisas e já havia esta contenda. Por outro lado, Esaú desprezou a primogenitura. Tratou-a assim como se não fosse nada importante. Aqui está outra lição para nós, que precisamos de ter cuidado e não desprezar a nossa primogenitura. Qual é a nossa primogenitura espiritualmente? É porque somos chamados agora para a Igreja de Deus. Os outros vão ser chamados depois. E por isso, porque estamos a ser chamados agora, precisamos respeitar esta chamada e ter muito cuidado e não a desprezar. Não a desprezar. E por isso vê-se que houve ainda mais zangas na família. Vejam, por exemplo, no capítulo 27, Gênesis 27, começando a ler no versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Tu sabes fazer esta caldeirada assim de carne da selva. Eu gosto disso. Traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Lembrem-se que Isaac sabia que a benção devia de ser dada primeiro a Jacó, porque Deus lhe disse isso antes dos meninos nascerem. E ele está a tentar aqui a fazer o seu ponto contra a vontade de Deus. E Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi Esaú ao campo para apanhar a sua caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traz caça e faz uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, disse Rebeca a Jacó, atenda às minhas palavras, como te ordeno, vai ao rebanho e traz-me dois cabritos, e deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele gosta, como ele aprecia. Então levarás essa comida ao teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra, para tu receberes a benção. Vê-se aqui esta disputa na família uma vez mais a aparecer. E disse Jacó a Rebeca, sua mãe: e sou o meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á ao caso de que meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por um zombador, por uma pessoa que é um enganador. Eu parecerei um zombador. Mas não é que ele parecia, é que ele se tornou um zombador, se tornou um enganador. E assim trarei sobre mim maldição e não benção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim esta maldição, meu filho, atende somente ao que te digo, vai e traz-nos. Ele foi, tomou e os trouxe a sua mãe e fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Então foi isso que aconteceu. E o caso é que, quando o Esaú veio conhecer isso, ele odiou o seu irmão. Vê-se aqui uma atitude entre estes dois, por causa desta disputa na família, que podia ter sido feita de uma maneira muito amigável, mas porque o pai estava a rejeitar o que Deus tinha profetizado, o que Deus queria, ao fim de contas, o pai não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer isso, porque vejam, por exemplo, quando o pai reconheceu que tinha dado a benção ao filho errado, diz assim no versículo 33 de Gênesis 27. Então estremeceu Isaac de violenta comoção. Estremeceu. Porquê? Porque ele sabia que tinha ido contra a vontade de Deus. Em crise, irmãos. E aqui se vê que não se pode ir contra a vontade de Deus. Não se pode fazer coisas contra a vontade de Deus. Isto é, a vontade de Deus é suprema. E está aqui uma grande lição. A grande lição é que não podemos ter uma intervenção humana contra a vontade de Deus. Essa não é necessária. Porque a intervenção humana só vai causar mais problemas. Não engane o seu irmão. Jacó teve que aprender essa lição. E como é que ele aprendeu essa lição? Porque recebeu o mesmo tratamento do seu tio Labão. Foi enganado pelo seu tio. E por isso ele teve que deixar a situação da sua mulher, porque ele queria casar com vemos aqui a Raquel. Queria casar-se com a Raquel, mas o tio lhe deu a Lia. Ele foi enganado. E depois vê-se aí que houve vários enganos que Labão tentou enganar várias vezes e mudar a recompensa de Jacó. Jacó teve que aprender esta lição para não fazer nada, deixar as coisas na mão de Deus. Teve que aprender essa lição. Teve que se arrepender e teve que aprender a lição que não vale a pena enganar o próximo. Não vale a pena. Só vai causar mais problemas. Deixa as coisas nas mãos de Deus. Faz o que é possível e deixa as coisas nas mãos de Deus. Por outro lado, o Esaú teve que aprender a lição. Que enquanto teve que esperar, não devia de ficar ciumento e invejoso. Porque ao fim de contas, ao fim desse tempo, sim, sabe-se que ele quis matar o irmão, mas ao fim do tempo, ele foi abençoado. Vejam, por exemplo, em Gênesis 27:41, diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da benção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Porque ele teve inveja, teve uma amargura e queria matar o irmão. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado de não permitir esta raiz de amargura crescer na nossa vida. Quando vemos outros a serem abençoados, precisamos ter cuidado de não ter essa raiz de amargura. Vejam, por exemplo, como diz aqui em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 a 16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos de seguir paz com os irmãos, com todos, e a santificação, ser separados, não cometer pecados, ser santos. Precisamos de seguir isto, porque sem esta paz, de seguir paz com os irmãos, e sem seguir esta santidade, de sermos diferentes, de sermos santos, não veremos o Senhor. Não veremos ou não estaremos ressuscitados à segunda vinda de Cristo. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, desta raiz de amargura, muitos sejam contaminados, corrompidos, perdem a salvação. nem haja algum impuro, isto é, não é santo, que segue um caminho de impureza, de falta de santidade, ou profano, ou pessoa que não está a seguir o caminho segundo Deus. Impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Queridos irmãos, aqui vemos que este simbolismo de impureza, em grego, na palavra grega aqui, nesta secção, algum seja impuro. A palavra grega aqui é pornos, que é muitas vezes traduzida como fornicação, fornicar. O que é isso? É simplesmente é prostituir o corpo por um certo preço. E Esaú prostituiu o seu corpo, que era a primogenitura, por um certo preço. O preço que era um bocado de sopa. Vendeu o seu direito de primogenitura, que representa aqui uma impureza ou um ato de pornos, de prostituição, de vender o que é seu por um certo dinheiro. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado, porque está aqui a falar desta raiz da amargura que Esaú teve. E por causa dessa amargura, acabou por fazer certas ações, uma das quais é esta impureza, esta ação de vender algo seu por dinheiro, para receber dinheiro. Isto é, desprezou a primogenitura. E nós precisamos de aprender essas lições, precisamos de ter cuidado. Porque ele não só foi impuro, mas foi profano. Isto é que não foi segundo um homem, segundo Deus. Não foi santo. E por isso nós temos de ter cuidado de seguir a paz e a santificação, como diz aqui. E por isso, quando você não recebe certas bênçãos agora, precisa ter cuidado que não fique ciumento, que não fique amargo, mas que se lembre que é uma provação para esperar pelo seu tempo. Por isso, a lição aqui é, como nós, como os primeiros frutos, como as primícias do Reino de Deus, não devemos desprezar o dom desta primícia, que é o Espírito Santo de Deus. Não devemos desprezar a Igreja de Deus. Mas devemos de ter cuidado com o que temos, com esta primogenitura. Romanos 8, voltando a Romanos 8, onde lemos há pouco, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. 8, versículo 23. Sabemos que no versículo 28, que lemos há pouco, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas agora estamos a ler aqui no versículo 23. Diz assim: e não somente ela, mas também nós, isto é, não somente a criação, as pessoas todas e a criação, e foi criado através da criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, temos esta primogenitura. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos. Precisamos de esperar em fé para sermos filhos, para recebermos as bênçãos, porque o mundo está a receber bênçãos hoje. O mundo está cheio de sucesso, pessoas têm dinheiro, têm essas coisas todas. Têm. Nós, na Igreja de Deus, muitos de nós, não temos essas coisas. Precisamos, por isso, ter cuidado, não ter amargura, esperar em fé. E precisa mim, igualmente, chamemos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. A nossa benção é para vir e vai ser grandíssima. Vai ser grandíssima. E por isso, temos que esperar. Temos que esperar. Esperar pela salvação de Jesus Cristo. E essa é uma lição para nós. Vejam, por exemplo, no versículo 18 a 22 de Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação espera para que nós venhamos a ser filhos e filhas de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida, será comprada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queridos irmãos, todo mundo vai ser libertado desta corrupção. Mas os filhos de Deus vão ser os primeiros a receber essa benção. Porque sabemos que toda a criatura, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Queridos irmãos, temos que esperar até a vinda de Cristo. Temos que esperar até quando Jesus Cristo vier e revelar quem são os verdadeiros filhos de Deus. E por isso é que Deus diz em João, através de João, João 6,65, diz assim, João 6,65, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, isto é, a Cristo, se pelo Pai não lhe for concedido. Queridos irmãos, nenhuma pessoa pode ser um verdadeiro cristão a não ser que sejam chamados pelo Pai. Queridos irmãos, Deus não está a perder a batalha, mas a humanidade vai ter que esperar. Like Esaú teve que esperar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Entretanto, não devemos de ser invejosos e buscar as nossas coisas para nós próprios, porque isso é uma atitude de Satanás, uma atitude incorreta. Vejam em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 14 a 16. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, não devemos ter esta amargura, não devemos estar amargurados. E E se tens em vós sentimento facioso, isto é, um sentimento de pôr a mim próprio à frente. Nem vos glorieis disso, nem mintas contra a verdade. Não estejam a enganar. Não estejam a enganar pessoas. Estamos aqui a falar acerca de engano e atitudes. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Se temos inveja, se somos amargos, se temos sentimento faccioso, que é para eu ser primeiro e eu receber a benção primeiro agora, isso é demoníaco. É o que diz aqui. Por isso, queridos irmãos, se você recebe uma benção agora, não engane os outros, mas tenha cuidado para não mentir contra a verdade. Se você vai ser abençoado depois, espere, sem amargura. Sem amargura. Sem inveja. Porque o plano de Deus sabe melhor. E precisamos ter fé nele. Porque ao fim, todos receberão uma benção. Se nos arrependermos. Se nos arrependermos. Jacó teve que se arrepender de enganar. E quando se arrependeu, para não enganar, foi abençoado. E Saúl também teve que se arrepender para não matar o irmão. E quando se arrependeu, também foi abençoado. E Deus usou Jacó para o abençoar ainda mais. Todos nós temos que nos arrepender. Então aqui está esta lição. Está esta lição importante. Primeiro temos que nos arrepender. Isto é, temos que praticar a justiça. Segundo, precisamos ter misericórdia para com todos. E em terceiro, precisamos ter fé, de andar em fé, porque é Deus que nos abençoará ao seu tempo, de acordo com o seu plano. E Saúl teve que esperar. E depois de esperar, foi abençoado. Sim, vejam, por exemplo, em Gênesis 33. Gênesis 33. Gênesis 33. Vejamos no versículo 4. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. E Saúl tinha-se arrependido de matar, querer matar o irmão, já não quis matar o irmão. Houve esta irmandade entre estes dois irmãos. E então Deus usou Jacó para o abençoar ainda mais. Espiritualmente tem grandes lições. Fisicamente tem grandes lições. Porque quando Jesus Cristo vier, os árabes e os israelitas vão viver em paz, em harmonia, como irmãos. Mas que grande benção para o mundo da amanhã. Mas está claro, tudo de acordo com a ordem e com a sequência e com o plano de Deus. Cada um na sua ordem. Tudo em ordem e decentemente de acordo com o que Deus quer. Vejam então em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Começamos a ler no versículo 29. Romanos 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Deus decidiu que Jacó vai ser primeiro e Saúl depois, é irrevogável. Isaac não podia mudar isso. tremeu fortemente quando viu que não podia fazer isso. Versículo 30. Porque assim como vós também, outrora, fostes obedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Sim, todos desobedeceram. Jacó desobedeceu, enganou. Esaú desobedeceu, porque Esaú desobedeceu porque tinha um ódio, tinha inveja, teve amargura. Todos foram desobedientes. Mas por causa que ambos foram desobedientes, Deus pôde demonstrar misericórdia a ambos, a Jacó e Esaú. E Deus demonstrará misericórdia a ambos. Eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus, versículo 32, a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Vê-se aqui que Deus fez isto assim para nos ensinar a lição que, ao fim de contas, todos nós pecamos e todos precisamos da misericórdia de Deus. Deus quer abençoar todos. Ao fim de contas, é Deus que decide quem é que vai abençoar primeiro e quem é que vai abençoar depois. Por isso, não estejam a fazer enganos e enganar a outros para receberem mais bênçãos e para receberem bênçãos agora ou coisa assim, porque isso só causa mais dores de cabeça. Queridos irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte, fazer tudo correto, e Deus faz o resto. E por isso, se fizermos coisas erradas, temos que nos arrepender e seguir a justiça. Segundo, quando vemos outros andar para a frente enquanto nós não estamos, precisamos continuar a andar nesse caminho em justiça e misericórdia e não ficar invejoso e amargos, mas sim regozijar, estar alegres quando os outros têm sucesso. E, finalmente, precisamos ter fé, andar em fé perante Deus, tendo confiança, tendo fé que Ele sabe o que é melhor para nós. Andar humildemente em fé perante Deus, isto é, justiça, misericórdia e fé, os preceitos mais importantes da lei. Queridos irmãos, nós seremos abençoados quando Deus decidir de o abençoar no seu tempo, de acordo com o seu plano, no reino de Deus. E por isso é que precisamos de buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Por isso, pensem acerca destas lições da decepção de Jacó e da atitude de Esaú. E lembrem-se o que diz aqui em Romanos capítulo 11, 33, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos!